Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
500 pecados em um só baile? Frequentar bailes é pecado, pastor? Existe algum mal no meu prazer de me embalar numa noite gostosa vivendo a minha liberdade numa noite de um baile? A Bíblia diz: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa planta é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno de sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito, colherá a vida eterna. Vamos analisar se existem realmente 500 pecados em um só baile?
O pecador só tem tristezas na alma, porque não tem Jesus no coração. Vive cansado, abatido e frágil, desiludido e sem consolação. Jesus está chamando, dizendo: venha como estás, que te darei alegria neste mundo e lá na outra vida eterna e paz. Se você chora, não te desanime, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio do cansado e oprimido, é o caminho que ao Pai conduzirá. Jesus está chamando, dizendo: venha como estás, que te darei alegria neste mundo e lá na outra vida eterna e paz.
500 pecados em um só baile? Frequentar bailes é pecado? Pastor, existe algum mal no meu prazer de me embalar numa noite gostosa, vivendo uma noite num baile? 500 pessoas se divertiram no baile da madrugada em algum tempo atrás, desde a meia-noite até às 5 horas e 10 minutos da madrugada. Um grupo de pessoas saiu gritando como loucos do salão. Um homem, cambaleando, gritava nomes feios e procurava seu carro, sua bicicleta ou sua casa, não sei. Várias pessoas estavam na esquina com o veículo, no meio da rua, e gritavam: pega ele, pega ele, pega! Esse foi o amém do baile daquela madrugada que eu assisti do início ao fim em minha cama. 500 pessoas cometeram pecado porque não foram ao culto ou à missa naquela manhã de domingo, mas todos são cristãos confessos. Se porventura um dos felizes daquela noite foi ao culto ou à missa, este foi bocejando de tal forma que o religioso perdeu até a vontade de continuar seu sermão. 500 pessoas custarão muito dinheiro aos cofres públicos. Eles gastaram dinheiro que gera impostos, mas irão gerar altos prejuízos ao INSS, ao convênio médico-hospitalar e talvez à prefeitura e amigos que precisam pagar as despesas das consequências de acidentes, brigas, divórcios, filhos separados, etc. Isso é um preço que não tem cálculos, pois pode causar danos aos familiares inocentes que dormiam em casa, enquanto o pai e a mãe se divertiam numa noite destas. 500 pessoas que não puderam ir ao baile foram ao culto naquele domingo. Na região há 10 mil famílias cristãs de diversas comunidades, porém nos cultos havia apenas 500 pessoas na manhã daquele domingo. É possível que havia algumas a mais. mas há poucas pessoas nos cultos, porque aqueles que em tempos passados passaram bebendo e se divertindo até ao amanhecer do dia, já apagaram há tempo, há muito tempo, o prazer de ouvir a palavra de Deus. Talvez no Natal eles estejam lá. Imagino a alegria dos religiosos que devem animar a esmagadora minoria de suas comunidades com felizes cânticos sacros nas celebrações de seus atos religiosos. Tudo isso tem parte de sua origem, parte somente, nos pecados das pessoas que passaram a noite no baile da última madrugada. É possível que alguém diga, pastor, não são 500 pecados, mas sim 500 pecadores. Está correto, mas cada pessoa cometeu 501 pecados ao desperdiçar sua saúde numa noite de bebedeira, sentado, muitas vezes na roda dos escarnecedores e fazendo piadas de Deus, iniciando assim o caminho do mal, que eu vi com os meus próprios olhos ao terminar aquele baile às 5h10 da madrugada. Eu pessoalmente estive quase à beira de um colapso nervoso. Fui para a sacada de meu escritório e ouvi os berros das pessoas embriagadas cambaleando ao lado do nosso edifício. Não sei quantas pessoas infartadas residem ao arredor do salão de baile. Sei que somos dois vizinhos infartados. Não sei quantas pessoas vivem em gravíssimos problemas de saúde. Não tenho ideia de quantos bebês precisam de um sono saudável para não crescer atormentados e residem no raio dos ruídos ao redor do salão do baile. Há idosos com os dias de vida contados e profissionais que precisam levantar da cama e pilotar um ônibus lotado de pessoas, carretas pesadas e muitos outros que passaram uma noite de tormentos e devem enfrentar o trânsito perigoso das rodovias e podem causar tragédias inimagináveis. Por quê? Porque foram perturbados em seu sono antes de assumir o volante ou seu trabalho, talvez em uma UTI de algum hospital. Eu tive uma enfermeira cansada na UTI que ficou feliz que um de seus pacientes morreu no leito. Eu tive alta da UTI naquele dia e o colega de infarto que iria tomar meu leito na UTI morreu a caminho do hospital. Assim, a enfermeira cansada teve um trabalho tranquilo. É duro, não acham? Mas tudo isso porque ela estava cansada. Quantos pecados cometeu cada pessoa na noite do baile daquela madrugada? Eu creio que foram 501 pecados. E não apenas 500. 500 pessoas no velório? Suponhamos que as pessoas que passaram a noite no baile ouviram no noticiário daquela manhã de domingo: faleceu nosso irmão do coral da comunidade. Mas ele também foi um dos mais animados festeiros que sabia embalar a turma em tempos passados. Seu sepultamento está marcado para as 15 horas. Às 15 horas da tarde, 500 pessoas estão em luto e lamentos e prantos pela morte do querido irmão e companheiro. Como ele também foi um fiel membro do coral da igreja e muitas vezes foi uma inspiração para sua comunidade, é óbvio que todos os 500 amigos daquele baile devem participar do culto de sepultamento deste irmão e amigo. Os 500 irmãos precisam se despedir do falecido e o religioso obrigatoriamente deve declarar solenemente: nosso irmão agora descansa no Senhor, depois de longos anos de sofrimento. Ele não diz de que Senhor. 7 dias mais tarde acontece o culto em memória para orar ou rezar pelo falecido que passou tantas noites em felizes pecados com seus irmãos ao longo de sua vida. Agora é preocupante que o irmão não permaneça por longo tempo no purgatório, pois certamente, disso ninguém duvida, ele tem 500 pecados para pagar de sua longa jornada nas festas do mundo, pecando noites afora. Mas purgatório não existe. Depois da morte vem o juízo. Hebreus 9, versos 27. Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, 2 Coríntios 5:10. Como ficarão os 501 pecados de todos aqueles que não apenas em bailes, mas em falsidade de usurpação religiosa, através da sua igreja em rádio e televisão, como pastores, padres, evangelistas, cantores ou membros que não se importavam com aquilo que virá do juízo final? Como ficarão estes 501 pecados no dia do juízo final? Onde esses passarão a eternidade? Com que Senhor eles estarão ao acordar no além? Será que já foram apagados os 501 pecados cometidos inúmeras vezes ao longo de sua vida, não apenas em festas e bailes? Você vai comparecer diante de Deus sem que o sangue de Jesus tenha apagado esses pecados cometidos como cristão disfarçado? O juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia, diz o apóstolo Tiago, capítulo 2, versos 13. Como alguém vai levar uma vida toda sem misericórdia para com 501 pessoas que sofreram para sobreviver e foram perturbadas pelas folias de seus familiares que passaram as noites e mais noites em folias e bebedeiras e perturbaram o seu sono, talvez ao chegar em casa? Ainda na noite antes do baile, ouvi um ex-pastor anunciar a promoção de sua instituição com um baile show para promover o estabelecimento de sua igreja. Inúmeras igrejas foram construídas com cimento, tijolos, areia e cerveja que seus membros beberam para construir sua igreja. É essa a igreja de Jesus Cristo, de Lutero ou de Roma? É esse o meio de arrecadar fundos para construir o altar de Deus? É com estes sinos que o povo será chamado para a oração do alto da torre de sua igreja? Que Senhor é esse que virá para ouvir os cânticos e as orações e preces? O Senhor da cerveja, do álcool e da folia? A Bíblia diz: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa planta é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito, colherá a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Desculpem, ouvintes, se estou equivocado, me perdoem. Se estou certo, ouçam o que o Espírito Santo diz no segredo de vossos corações. Que Deus nos abençoe e guarde.
Cristo, vives nesta vida, sem amigos, sem Jesus. Ilusão são teus prazeres e alegria nunca tens. Vem a Cristo, meu amigo, que dá paz.
Oferecemos esta mensagem gratuitamente a todos que nos escrevem em CD ou em MP3. Escreva A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. E que o Senhor estenda a sua mão sobre a sua alma e te abençoe e guarde.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Hort.